Gestão Social e Cidadania.
Muito bom dia aos ouvintes da Unijuí FM 106.9 neste sábado 28 de fevereiro. Gestão Social e Cidadania no ar. Você confere no programa de hoje entrevista com Luciano Agostini, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí. Na sequência, a gente conhece também o grupo Força Jovem Universal, organizadores do evento Saiba Dizer Não. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Através do Gestão Social e Cidadania deste sábado, a gente conversa com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí, Luciano Agostini, a respeito de uma mobilização que acontece nesta próxima segunda-feira, na Praça da República, onde ele explica quais as principais reivindicações solicitadas. Bom dia.
Bom dia, Laís, e a todos os ouvintes da Rádio Unijuí FM. É uma satisfação para o nosso sindicato estar podendo falar no programa Gestão Social e Cidadania aqui contigo. Esta mobilização dos servidores públicos, ela busca justiça na distribuição dos recursos públicos. O que mais apertou o coração dos trabalhadores de todas as esferas de serviço público, seja municipal nosso, ou estadual, ou até mesmo federal, é o fato de termos assistido no Estado a declaração de que o Estado está falido, né? Se o Estado está falido, bom, então o cinto fica apertado de todos os lados e ninguém pode cortar o bolo. Mas o que aconteceu? Os políticos, e eles majoraram seus salários nas esferas de 16, pasmem, 34 e até 74% seus salários. Quer dizer, tá ruim para quem, afinal? Então, este é o chamado que os municipários em assembleia, reunidos, se tocaram, na verdade, se comoveram e perceberam que está havendo uma prática de anos, né, que a estrutura do poder ela se favorece da situação econômica para dizer que para o trabalhador não há dinheiro para a reposição salarial. E a gente entende, a gente acompanha os números, a gente se compadece, a gente aperta o cinto, a gente economiza no material expediente, faz uso até mesmo de nossos próprios recursos para dar conta da repartição. Notebook usado por nós mesmos, tem servidores que precisam pegar de suas ferramentas para dar conta do expediente. Até mesmo material de higiene de banheiro é trazido do lar do servidor público para poder ter na repartição. Mas essas coisas o servidor público, ele não fala, ele faz, porque tem carinho pelo seu trabalho, zelo pelo patrimônio público, e não fica cobrando isso. Mas quando se apercebe de que está ruim para todo mundo, o Estado está em crise, mas existem aumentos astronômicos para a classe dos políticos, bom, aí pesa o coração. E a gente pede em oração que Deus nos abençoe e fale por intermédio de nós, segunda-feira na praça, que Ele nos ajude a contar para a comunidade que nós não precisamos tirar ninguém do poder. Nós não somos contra secretário de administração, contra prefeito que está no poder. As instituições são legítimas e devem ser respeitadas. Mas isso não significa que o trabalhador e a trabalhadora não podem pedir justiça na distribuição dos recursos públicos. Que a gente possa fazer esse comunicado para toda a sociedade ijuiense e dar a chance do servidor público falar também das dificuldades que está encontrando para poder atender a demanda, que só tem aumentado no nosso município.
O presidente fala também sobre os principais pedidos que serão solicitados através da manifestação.
Nós pedimos espaço para trabalhar a participação popular e cidadã, a importância da participação popular e cidadã nos orçamentos participativos. E para nós podermos treinar, preparar o trabalhador para isso, a gente tem que fazer isso na nossa casa primeiro. Temos que aprender a fazer isso na nossa casa. E o poder público entendeu isso como importante, concordou, mas foi colocado em votação na Assembleia, mas não existia nenhum documento do presidente assegurando tal direito. O Poder Executivo concordou, mas a Assembleia não concordou que isso fique apenas, então, de boca. E é natural, concordo, os associados, eles têm razão, é necessário que isso fique assegurado, então, e também uma outra Assembleia com abono do ponto, e eu esqueci de falar que a gente pediu esse espaço, né, para a gente poder trabalhar, porque não tem como a gente fazer isso sem se reunir. Como o serviço público, ele hoje não é mais das 8h30 da manhã até as 11h30 e da 1h30 às 5h, ele tem repartições que perpassam 24 horas de serviço, trocando turnos, né? A gente precisa trabalhar na esfera de manter um efetivo mínimo de atendimento nas unidades e permitir que alguns trabalhadores estejam participando desse processo. Então, ele é essa pessoa que vai participar desse processo, ela precisa ter a segurança de que o seu plano de carreira, enfim, que o seu dia não vai ser contabilizado como que se estivesse passeando ou fazendo compras, ele estará trabalhando. E isso precisa, concordo com a Assembleia, isso precisa ser colocado no documento. Também já, esse documento ele foi enviado para o Poder Executivo, e o Poder Executivo disse que ainda ainda antes de segunda-feira, né, estará alcançando para o sindicato um documento para ser lido na praça. Ou segunda-feira de manhã ainda. Mas enfim, o Poder Executivo está trabalhando. Por quê? Porque os trabalhadores fizeram a sua parte. Foram para a luta, foram para o questionamento. Não para a atitude de vandalismo. O sindicato não concorda com isso. Torno a repetir. O sindicato não é favorável a dizer que alguém não está fazendo bem o seu trabalho. Primeiro, vamos ajudar a fazer melhor esse trabalho. E se a administração não quiser fazer melhor trabalho, bom, aí é outra história. Mas nesse momento a gente se reúne, faz a greve, faz a mobilização, vai para a praça, alerta o Poder Executivo e diz que não está bom dessa forma. O Poder Executivo não fez a coisa certa no entendimento sindicato quando mandou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei fazendo a reforma administrativa dos cargos somente políticos, deixando os trabalhadores do quadro de fora. Se não dava para mandar um projeto inteiro, não deveria ter ido. E na época, um salário de cargo CC mais baixo era 742, ele passou para mais de R$1.000, o salário mais baixo do cargo político. Isso é um salto de mais de 30% de aumento no salário base. E foi extinguido o nível mais baixo. Por que não se extinguiu o nível mais baixo também dos trabalhadores, que são servidores públicos e vão ter que trabalhar a vida toda numa repartição? E mais, o servidor público, quando ele aceita vender a sua força de trabalho por aquela remuneração do concurso, ele não pode pensar de ganhar mais. Ele tem que aceitar limitar a sua situação financeira naquele patamar. Se quiser melhorar, tem que passar em concurso. Esse é o caminho certo. É assim que tem que ser. Se não é feito assim, bom, aí então a estrutura do poder não está se utilizando do espaço para alocar o recurso humano de forma correta. Bom, daí vamos tratar caso a caso. Mas o certo do servidor público é ele aceitar aquelas unidades monetárias para trabalhar para a comunidade. E aí eu digo, Laís, que nós estamos todos uma única equipe. Estatutário, seletista, CC, cargo subsidiado, cargo político, CFOR, enfim, é um time só. Se é um time só, por que que tem aumento diferenciado? Pera lá, acabei de dizer que o servidor público ele tem que aceitar aquilo que o gestor der para a equipe. Se o gestor começa a dar valores diferenciados para a categoria A, para a categoria B, para a categoria C, a D, E, F, G, H, até o último letra do alfabeto vai ficar enchateado. Então, este foi o maior dos problemas que estão contendo. Então, é o segundo tópico desse ofício, né? O primeiro tópico é que as coisas acordadas elas sejam colocadas no papel. E o segundo é que esse tópico do ofício, né, que a valorização segmentada fragiliza o local de trabalho, cria uma instabilidade, porque se a Laís ganhou 6% de aumento e eu ganhei só 1%, o que que a Laís tem de melhor que eu? Ou o contrário, se o Agostini ganhou 12% de aumento, por que que a Laís tem que sobreviver com 6%? E mais, por que que o salário pequeno, os salários menores, que são os salários base do grande grosso da tropa de servidores públicos, tanto do município quanto do estado, são obrigados a conviver com o reajuste do INPC, mas daí um salário de cargo comissionado do estado tem que pular de 12 mil e pouco para 20.042? É para comprar a cesta básica? Está com dificuldade de comprar a cesta básica, esse cargo de CC? O que está acontecendo? Se não tem condições de dar para além do INPC 1% de ganho real, 2% de ganho real para a classe que atende diretamente o público, ou seja, a categoria que quando eu preciso, eu vou chegar numa repartição, eu vou ser atendido em qualquer uma das esferas do serviço público, seja na área da saúde, na área da educação, enfim, do transporte, qualquer coisa do serviço público, eu vou receber o serviço, vou ser atendido por quem ganhou o INPC de aumento. E o cargo político ganhou de 16% a 74% de aumento. Ele atende a comunidade? Quem que atende a comunidade? Quem que está no balcão de atendimento? É o cargo político? Por que que o cargo político, por que essa estrutura? Quando que o trabalhador e a trabalhadora vão unir forças para dizer para a estrutura do poder que é o momento de mudar? Eu acho que é a hora. Não precisa trocar pessoas, precisa se ajustar o modelo. Se as pessoas que estão no poder não quiserem ajustar o modelo, bom, daí é outra história. Mas num primeiro momento, o sindicato tem que fazer o chamamento para que a estrutura do poder, quem está no poder, aceite o alerta dos trabalhadores e das trabalhadoras. E é isso que estaremos fazendo então segunda-feira na praça. Pedimos o apoio de toda a comunidade, a compreensão, e incentive, ao invés de fazer mau julgamento, incentive o servidor público a lutar por isso, lutar por justiça na distribuição dos recursos públicos. Não vai ser segunda-feira que vai se resolver, mas que a gente consiga criar um comparque, que seja um conselho paritário, um TAC, firmar um acordo estilo TAC, alguma coisa nesse sentido, que a gestão a partir desse momento vai fazer uma fenda na história e vai dividir ela antes desse momento e o pós desse momento. Vai começar a fazer encaminhamentos para mudar a estrutura que o poder está, a forma que a estrutura do poder está se utilizando dos recursos públicos e dividindo eles de maneira desigual.
A gente espera então bons resultados já a partir dessa primeira semana, claro, que tudo ocorra como esperado, e agradecemos desde já a participação então, presidente, e esperamos pelos resultados e pelas informações de vocês a partir da semana que vem.
Obrigado, Laís, e a todos os ouvintes da Rádio Unijuí FM, do programa que estão nos ouvindo, no programa Gestão Social Cidadania desta manhã. É muito bom começar o dia podendo conversar, dialogar, debater essas questões tão importantes que dizem respeito a valorização e a justiça social de todos nós.
Participação do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí, Luciano Agostini.
Boletim Rádio Web.
Um grupo de cientistas da Bélgica fez uma análise com pacientes cubanos portadores do vírus HIV e concluiu que no país existe uma variante do HIV, que é mais agressiva. Os cientistas estudaram amostras de sangue de 73 pessoas que haviam sido infectadas recentemente e 52 delas já haviam desenvolvido a AIDS. Segundo o grupo, essa linhagem do vírus foi originalmente descoberta na África. O médico epidemiologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Jair Ferreira, explica que o vírus do HIV tem diferentes grupos e realmente pode se tornar forte, porém a pessoa precisa ser infectada várias vezes por mais de um tipo de linhagem de HIV para ter um vírus recombinado.
O vírus da AIDS, ele tem várias cepas, né? Várias raças. Algumas são mais infectivas do que outras. Há uma ideia de que a cepa C, que circula muito na África e aqui no Rio Grande do Sul, teria uma infectividade mais alta. Então, em alguns casos, ela poderia, inclusive, ser uma doença mais facilmente, disseminação mais fácil. As pessoas não são iguais. Então, algumas desenvolvem mais rapidamente, outras mais lentamente. De modo que não tem um padrão absoluto para a gente dizer se o que está ocorrendo mais rápido seja por uma mutação, por exemplo. Não necessariamente será. Então, a possibilidade de disseminação de uma cepa nova que tenha infectividade mais alta, ela está sempre presente, mas em princípio ela será uma disseminação lenta.
O médico acrescenta que a camisinha é o método mais eficaz para se prevenir contra muitas doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS. Segundo ele, as pessoas ainda são muito resistentes ao uso da camisinha.
O problema do preservativo é a adesão das pessoas ao uso do preservativo. Preservativo não tem o hábito. Não tem o hábito, pode perder a ereção, tudo isso aí atrapalha o ato sexual e diminui o prazer das pessoas. Então o preservativo é muito eficaz, mas ele tem dificuldades de uso, então a adesão nunca é muito alta. De modo que ele é eficaz quando usado, mas a efetividade dele, pensando em termos de uso, em condições de campo, né, nas condições reais, ela é sempre um percentual só que usa.
O epidemiologista alerta que os medicamentos antirretrovirais hoje não curam a AIDS, mas ajudam aos portadores do vírus a levarem uma vida de forma normal. Para o médico, a pessoa consegue sobreviver com a doença, mas às custas de outros problemas de saúde que os medicamentos trazem. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Vanessa Schneider.
Notícias da semana.
A Confederação Nacional de Municípios mobilizou novamente milhares de gestores em todo o país. A campanha Viva o Seu Município continuou em 2015. No ano passado, mais de 1.800 municípios aderiram ao movimento. As atividades começaram do dia 23 até essa sexta-feira, 27 de fevereiro. A data de início da campanha foi representativa e marcou o Dia do Municipalismo no Brasil. Gestores de todo o país foram convidados a promover atos públicos em suas cidades, como forma de mostrar ao cidadão todos os efeitos que a atual crise causa nos municípios. O cenário das finanças municipais é desesperador e foi ampliado em razão da seca, de inundações, de destruição de lavouras, de reajustes nas tarifas de energia e de apagões, das mesmas dificuldades que afetam a maioria dos cidadãos. Nesse contexto, a falta de água reflete em toda a economia do município. Sem água, a plantação morre, os animais ficam com sede e a comunidade precisa pagar ainda mais caro para poder se alimentar. Além das questões climáticas, o acúmulo de atribuições e o atraso nos repasses federais tornam quase impossíveis administrar a máquina municipal. Para este ano, a entidade elencou 7 bandeiras: leis que potencializam a arrecadação própria dos municípios, atualização dos programas federais pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ampliação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, ampliação dos recursos para a saúde, encontro de contas da Previdência, ampliação do orçamento para ações de reparo aos efeitos da seca e destino de recursos para o combate de drogas, com ênfase no crack. Por essas razões, a CNM lançou novamente a campanha Viva o Seu Município. Mais do que nunca, as cidades brasileiras agonizam por socorro.
Boletim Rádio Web.
O Rio Grande do Sul registra nesta sexta-feira recorde no número de bloqueios em função da greve dos caminhoneiros. São 81 trechos interrompidos, 40 em rodovias estaduais e 41 em federais. Ao contrário de outros estados, onde os protestos diminuíram após o acordo entre representantes da categoria e o governo federal, no Rio Grande do Sul o movimento vem ganhando força. Nesta manhã, a Justiça determinou o desbloqueio de mais 3 rodovias federais. Em 3 cachoeiras, no litoral norte, as aulas tiveram de ser suspensas em função da interrupção da BR-101. A paralisação também prejudica o transporte escolar em outros municípios das regiões norte e noroeste devido à falta de combustível. Os caminhoneiros discordam do acordo assinado em Brasília, que não prevê a redução no preço do óleo diesel nem estabelece um preço mínimo para o frete. O governo federal se comprometeu a não reajustar o preço do combustível nos próximos 6 meses e a aprovar na íntegra a lei dos caminhoneiros. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
Notícias da semana.
A Câmara dos Deputados aprovou na noite da última quarta-feira a criação de mais uma comissão técnica, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Com isso, agora são 23 comissões técnicas permanentes na casa. A criação da comissão foi aprovada na tarde da quarta-feira pela mesma diretora da Câmara e, posteriormente, referendada pelo plenário. A futura comissão será responsável pela análise de materiais referentes a pessoas com deficiência, recebimento e avaliação de denúncias envolvendo violação de direitos de pessoas com deficiência, entre outros temas que envolvem os mesmos. O novo colegiado será formado por 20 deputados. Na manhã da quinta-feira, reunião estava marcada com os líderes partidários e o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, para definir quais comissões ficarão com cada partido neste ano e, na divisão, a nova comissão criada na mesma noite. Hoje a gente conhece o grupo Força Jovem Universal, organizadores do evento Saiba Dizer Não, coordenado por Denise Fátima de Oliveira Moraes.
Assim, nós somos da Igreja Universal e o nosso grupo é do Força Jovem, né? Força Jovem Universal. Qual o nosso objetivo? É resgatar os jovens do vício da droga, né? Do suicídio, da prostituição. É tirar os jovens que estão na rua, os jovens que são esquecidos, esses jovens que ninguém dá valor. Esses jovens que estão aqui na praça, que todo mundo passa aqui e critica, está se drogando, está se prostituindo. É esses jovens que nós queremos. É esse jovem que ninguém dá valor, é que nós queremos trazer para a nossa para a igreja, não para a igreja, para Jesus, porque nós queremos ganhar ele para Jesus, para que a alma dele seja salva, e sim ser salvo por Jesus, porque nós não queremos, é o nosso ego, é para a nossa igreja, é para nós ser jovens, não, nós queremos salvar esses jovens para Jesus, porque nós não queremos passar aqui na praça e ver essa multidão de jovens e meninas se prostituindo, se drogando e criticar, olha lá, ele é um drogado, cuidado, ele vai te roubar, não, nós chegamos neles e dizemos, não, tem uma saída para ti. E agora a gente começou, então nós temos hip hop, temos capoeira, temos futebol, porque jovem gosta de ser tratado bem, né? Ele gosta de fazer alguma coisa e mostrar que ele está sendo útil, né? Porque se ele não está fazendo nada, ele vem para a praça. Mas se ele tem um futebol para ir 5 horas, é o compromisso dele. E se ele tem uma capoeira para ir, é o compromisso. Então, ó, nós temos 18 jovens hoje, começamos com 3. Temos 18 jovens e 18 jovens firmes, né? E daí conseguimos o professor, ele está se dedicando, dando a alma dele para esses jovens, né? Subimos lá no bairro Boa Vista, lá, e nós chegamos lá, falamos lá com os responsáveis, nós vamos poder entrar lá dentro com os nossos jovens e mostrar para eles Jesus. O nosso objetivo é mostrar Jesus para eles e mostrar para eles que eles têm valor e que tem uma saída para a vida deles. E a gente foi muito bem recebido, olha, nós estamos muito felizes. Como eu disse para minha colega, ser feliz não é tu tomar uma cerveja hoje, ou tu ir num baile hoje, ou ficar com alguém. Não, ser feliz é tu dar o teu amor pro teu próximo. É isso que a gente, mais e mais, a gente tá mais feliz. Porque a gente tá sendo bem recebido, sabe? E eles estão vindo. Que nem agora, a gente foi lá chamamos eles, vieram 10 e viemos todos para a praça aqui com esse objetivo de salvar esses outros.
Então vocês chegaram aqui e perceberam que vocês tiveram essa receptividade, eles vieram até vocês com essa oportunidade de estar interagindo. Exatamente. Além aqui da praça, que outros lugares vocês pretendem fazer atividades
invadir
como essa,
então? Então, que nem eu disse para minha colega, agora nós vamos invadir, né? Nós vamos invadir a sua praia. Então nós vamos lá no Boa Vista fazer essa programação lá nos apartamentos. E a gente vai em todos os bairros. Nós vamos chegando com a nossa música, com o nosso professor. E Deus, eu tenho certeza que Deus vai abençoar, Deus está na frente. E os jovens, eles querem isso. Nós temos rap convertido, né? Todas as músicas são convertidas, né? Não, tem umas aqui que estão colocando agora, porque como tem jovens que não conhecem, não sabem o que é, né? Mas depois que eles conhecerem mais, que é a igreja, né? Porque geralmente o jovem tem preconceito, a igreja não quero ir, né? Mas aí que eles verem, nossa, que igreja diferente é essa, né? Tem certeza que é uma igreja, tem certeza, vão lá que vocês vão ver. Até eu me surpreendi, porque quando chegou aquela multidão, assim, eu...
E é uma incentiva de fazer do jovem de hoje um adulto melhor. Isso. Depois, né? Com essas atividades culturais, essa interação, muito bacana. Parabéns pela iniciativa de vocês.
Grupo Força Jovem Universal e o evento Saiba Dizer Não. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.